Então vamos. Eu não vou repetir, obviamente, toda a aula passada e nem dá para resumir toda ela. Só queria resumir a segunda parte da aula para a gente poder engatar na terceira parte. Então nós vimos semana passada, de uma forma geral, como a Torá é escrita. Primeiro a gente viu de Moshe Rabbeinu, como que ele escreveu, quando ele escreveu, etc, etc. Mas o ponto importante para Parshat Vayechi é o que nós vimos, que na Torá existem dois tipos de... Primeiro, existem entre letras, precisa ter um espaçamento. Um espaçamento mínimo entre uma letra e a outra. Não pode ter letras coladas na Torá. Isso é o primeiro. Segundo lugar, tem que ter espaço entre as linhas também. Não pode colar uma linha na outra. Terceiro lugar, tem o espaçamento entre um parágrafo e o outro parágrafo. Que isso é chamado de paraxá. Embora nós estamos acostumados a chamar paraxá uma porção semanal, a gente está acostumado a chamar desse jeito. Não está errado. Não está errado. Porque paraxá quer dizer trecho. Mas... embora, por exemplo, entre os sefaradim, pelo menos os sefaradim mais antigos, eles costumam chamar a porção semanal de sidra, justamente para diferenciar entre parashá, que é esses parágrafos da Torá, e sidra quer dizer um trecho maior, que é uma porção semanal. Mas de qualquer forma, existe duas formas, então, de separar um parágrafo do outro na Torá. Uma forma de parágrafo, fala. Pasuk é versículo. Exatamente. Versículo é uma frase. Uma frase de um parágrafo. Um pasuk de uma paraxá. Pasuk, na verdade, é de lifsok. Pasuk significa finalizar. Quando você finaliza algo, então tem um começo, meio e fim de um trechinho, um versículo, uma frase. Muito bem, olha só. Muito bem. Então, a coluna do Sefer Torah, como a Adriana acabou de falar, tem 42 linhas geralmente. E tem 30 letras de largura. Então o sofer, quando vai escrever, precisa saber mais ou menos quanto tem cada linha de palavras e letras na palavra, para saber se ele precisa espremer um pouco mais a escrita ou ele precisa esticar um pouquinho a escrita para ficar justificado o texto. De novo, o sofer, quando escreve a linha, precisa saber quantas letras vai ter naquela linha, porque não existe cortar a palavra e colocar o hífen no final e ir para a próxima linha. Então ele precisa saber quantas letras ele vai ter naquela linha para ele conseguir escrever ou espaçado ou justinho, para poder deixar o texto sempre justificado em colunas. Exatamente. Exatamente como a gente viu na folha. Não, sim e não. Tá certo. Tá certo. Então, Primeiro lugar, a pergunta da Rosana é muito boa. Primeiro lugar, depende quantas linhas tem o Sefer Torah. Começa por aí. O padrão é 42, mas existem alguns outros costumes, às vezes, de fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então já vai variar, obviamente, toda a diagramação. E não tem nenhum problema. Não é obrigatório ser tudo igualzinho. De uma forma geral, como a maioria dos Sifrei Torah são Sifrei Torah de 42 linhas, E, como nós vimos, é obrigatório copiar, é proibido escrever de cor, você precisa copiar de algum lugar. Então, de uma forma geral, vai acabar sendo muito próximo. O que quer dizer muito próximo? O provável é que a maioria do Sifrei Torá, a linha começa e termina com a mesma letra, com a mesma palavra. Mas, obviamente, que a forma que está escrito, primeiro, é escrita à mão. Tem formato das letras, mas cada mão, apesar de tudo, tem um pouquinho de diferença. Tem Torá grande e tem Torá pequena. Sim, mesma coisa. Tem mezuzá grande e mezuzá pequena. O que muda é o tamanho da letra. É proporcional. Até a gente mostrou semana passada e até falou sobre isso, que as letras, como está no papel aí que vocês têm também, que as letras têm, elas têm um padrão de 3x3. A espessura da cabeça da letra, da parte larga da letra, é a espessura da pena. Então a fonte vai ser sempre igual, o tempo todo. Porque você vai escrever com uma pena que tem aquele tamanho o tempo todo. Sim. Então nós temos a paraxá aberta e a paraxá fechada, onde paraxá aberta significa que a paraxá anterior terminou no meio da linha e tem um espaço de pelo menos 9 letras vazio, e a próxima paraxá começa nova linha. Isso é chamado paraxá aberta. Ela começa numa nova linha, depois de um espaçamento mínimo de 9 letras da paraxá anterior. E tem a paraxá fechada. A paraxá fechada significa que a paraxá anterior termina no meio da linha, tem um espaço de 9 letras e a próxima paraxá começa ainda na mesma linha. Então acaba fechando a linha, como vocês têm aí no B, que acaba tendo palavras dos dois lados de um vão. Não existe um padrão de número de psukim para uma paraxá. Cada paraxá tem X psukim. Quantos? Pode ter 1, 2, 3, 4, 20, 50, quanto for. Sim. Então isso que eu queria comentar, que semana passada eu não falei, quer dizer, eu falei uma coisa que eu vou repetir agora e a outra coisa eu esqueci de falar. Nós mencionamos que o motivo principal para ter essa divisória de parágrafos E não só essa divisória, os parágrafos têm esse espaço branco. É porque Deus, ao passar a Torá para Moshe, entre um parágrafo e o outro parágrafo, entre uma paraxá e a outra, dava um tempo para assimilar a ideia. E esse é o conceito desse espaço branco, um espaço para você não já partir para a próxima, para um pouco, interioriza, entenda o que você acabou de ler, agora você pode continuar. Mas Hashem não foi falando. Hashem foi falando enquanto Moshe copiava o que estava escrito, como a gente falou. Então deixa eu repetir novamente. Moshe copiou a Torá do que Deus escreveu para ele em fogo preto sobre fogo branco. Não. Não, porque como nós acabamos de falar há pouco tempo atrás, não. Então, de novo, Moshe Rabbeinu não podia escrever oralmente, da mesma forma que um sofer não pode escrever de cabeça, alguém ditando para ele. Ele precisa ler e copiar. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu tinha que ler e copiar. A única diferença é que enquanto Moshe Rabbeinu copiava o que estava escrito, enquanto Moshe Rabbeinu copiava a Torá escrita, sim, Torá escrita, copiava, Deus falava as palavras que ele estava escrevendo. Por quê? Para saber como se lê cada palavra. Por quê? Porque nós vimos que existem alguns lugares na Torá. Então, existem lugares na Torá, ou melhor, vamos partir do nada, tá bom? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bobo, mas um exemplo. Logo no começo da Torá aparece sobre Adam Harishon, certo? Adam. Foi criado Adam. Em hebraico, quando você escreve na Torá, não tem vogais, não tem os pontinhos. Na Torá não tem pontinhos, na Torá só tem as letras que são as consoantes. Então tem lá Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem você pode ler de diversas formas. Você pode ler Adam, você pode ler Adom, vermelho. Você pode ler Edam, hoje em dia no moderno que é queijo americano. Ou o que for, dá para ler de várias formas essa palavra. Qual é a forma correta de se ler Adam? Então você vai saber, isso é Torá oral. Alguém te ensinou a ler e te ensinou que aqui você lê Adam. Quem ensinou Moshe Rabbeinu quando ele copiou Aleph Dalet Mem, que aqui está escrito Adam? Deus. Que enquanto ele copiava do fogo preto no branco, num rolo, num pergaminho, Deus leu Adam. Ah, então aqui está escrito Adam. Então quando Moshe for ler para o pessoal, vai ler Adam. Por exemplo, uma palavra que aparece assim e assim na Torá. Com tinta e a pena. Midrash. Talmud. Outro exemplo que eu queria antes falar é a palavra, por exemplo, Zayin Hafreish. Zayin Hafreish pode ser Zahar, macho, e pode ser Zecher, lembrança. Então você precisa saber o que está escrito. Logicamente que na maioria dos lugares precisa ter a ver com o que você está lendo, né? Mas existem lugares que pode ter duplicidade. Você pode ler desse jeito ou desse jeito e tudo bem, você vai entender uma coisa totalmente estranha, mas você vai entender. Então, precisa saber como ler. Então, esse é o primeiro ponto porque Deus tinha que falar enquanto Moshe estava copiando. E a outra coisa que tem, que nós mencionamos rapidamente na semana passada, é que existe um conceito chamado Kri Urtiv. Kri Urtiv significa que em alguns pontos da Torá, alguma palavra é escrita de uma determinada forma e ela é falada de outra forma. Que é um exemplo clássico e óbvio? O tetragrama. O tetragrama é escrito a letra Yud, a Rei, a Vav e a Rei juntas, que não pode se pronunciar elas como de fato são escritas. E você lê Adô, o nome de Deus. Então está escrito de um jeito, você está vendo uma coisa e você pronuncia outra. Existem outros casos similares. Por exemplo, aqui tá na própria coluna do meio que tem nessa folha, tem, por exemplo, na Megilat Esther, lá embaixo, duas linhas de baixo, tem a palavra Bayehudim. Bayehudim está escrito com dois Yudim. Ou seja, se eu não soubesse, por Torá oral, que a leitura certa dessa palavra é Bayehudim, eu iria ler Bayehudim. Então, mais uma vez, aqui é Kri Urtiv. Existe um motivo porque está escrito desse jeito, mas não é pronunciado assim. Se pronuncia um pouquinho diferente. Tudo isso foi transmitido para o Moshe no momento que ele estava copiando e Deus foi falando. Quer dizer, não no caso da Megilat Esther, foi escrita muito depois, mas no caso da Torá, que foi Moshe que escreveu. Sim. Não. Então Moshe depois transmitiu para o povo. Moshe ensinou o povo o que está escrito e foi lendo para as pessoas como deve ser lido e foi explicando o que ele aprendeu por Torá oral. E isso foi transmitido de geração em geração oralmente e não podia ser escrito. Até que chegou a época da Mishnah. Assimilar aquilo que você acabou de aprender. Agora, nós vimos que existe uma diferença entre a paraxá aberta e a paraxá fechada. A diferença é que uma paraxá aberta indica que nós estamos começando um novo assunto completamente. E uma paraxá fechada significa que é uma nova etapa, mas ainda tem a ver, ainda está ligado com o que nós acabamos de ver anteriormente. E nós até demos o exemplo que Megilat Esther é escrita o tempo todo com paraxá stumá, o tempo todo com paraxá fechada. Porque a Megilat Esther, de início ao fim, é uma coisa só. É uma longa carta contando toda a história. Tudo bem que aqui começa uma nova etapa, mas uma nova etapa de uma mesma coisa. E por isso está o tempo todo para achar aberta a Megilá inteira. Desculpa, para achar fechada, desculpa. O tempo todo está para achar fechada ligando um assunto novo. Um detalhe interessante que eu acabei não mencionando na semana passada é que, da mesma forma que esses espaços foram dados por Moshe para que ele pensasse, pudesse assimilar as ideias. Existe, por exemplo, uma paraxá agora no nosso sentido, no nosso significado, uma porção semanal que praticamente inteira é uma longa paraxá. Perguntaram antes qual é o tamanho máximo de uma paraxá. Nós temos, por exemplo, uma paraxá que é longa, são algumas colunas do Sefer Torá e não tem nenhuma brecha no meio. Nenhum parágrafo novo, paraxá aberta, e nenhuma paraxá fechada, parágrafo novo na mesma linha. Essa paraxá é a paraxat Balak, onde aparece aquele mago Bilam que queria amaldiçoar o nosso povo, e os Midrashim contam que, na verdade, ele era um dos conselheiros do faraó no Egito. E foi ele que deu a ideia de matar as crianças judias. E ele participou e presenciou as pragas. E mesmo assim não se tocou em nenhum momento que não é para se meter com esse povo. Pera. É bem depois. O Bilam foi amaldiçoar o povo e acabou se dando mal nessa depois. Quando a Torá conta toda essa história do Bilam, demonstrando que o Bilam era um sujeito que não parava para pensar. Porque alguém que acompanhou e viu todos os milagres que aconteceram deveria parar e meditar um pouco e ver, ó, não vale a pena se meter com essa turma, porque Deus está apoiando eles e protegendo eles. O fato dele não parar para pensar é indicado na Torá com essa falta de espaços, com essa falta de parágrafos na porção semanal que conta a história dele. Então esse é um exemplo de paraxá que é uma paraxá longa, muito longa, algumas colunas. Antes de continuar o que faltou de ver, já que está todo mundo perguntando disso também, vamos já falar sobre isso. A Torá então foi dividida em Parshiot. A Torá está dividida em uma série de parágrafos. Agora, nós temos que acabar, ou queremos pelo menos, acabar a leitura de toda a Torá ao longo do ano. E para isso nós lemos aquilo que é chamado de Parshiot, que nós chamamos de Parashá da Semana, que é uma palavra emprestada, porque de fato faz essa confusão. Ou Parashá é parágrafo, ou Parashá são um monte de parágrafos que formam uma porção semanal. E por isso que eu mencionei antes, em muitos livros de Halakhá consta como Sedarim, e por isso os Faradim geralmente tomam mais cuidado em falar que é o Seder da Semana, a Ordem da Semana. A Ordem da Semana quer dizer que são vários parágrafos juntos que formam uma Ordem da Semana. Essas divisões de porção semanal vão dividindo pedaços da Torá que tem um começo, meio e fim, praticamente. Quer dizer, por exemplo, a primeira porção semanal, Bereshit, começa com a criação do mundo, trata sobre Adam, de Adam dá uma corrida até Noah e para. Então foi um pedaço, um trecho da história. Aí agora para Shat Noah. Então na porção de Noah vai começar e contar do Noah. O tempo todo, Noah. Depois dá uma corridinha no final até chegar em Abraham. Não tem muito o que falar sobre essas gerações. E para. Lech Lechá. Começa a falar sobre a vida de Abraham. E fala sobre a vida de Abraham antes do Brit Milá. E aí acabou. É uma nova fase. Então vamos passar para uma próxima porção, Vayera, que vai contar sobre Abraham vindo pós-Brit Milá. E assim vai. Dessa forma é dividido, de forma que você junta vários parágrafos e dão, entre aspas, um capítulo. Um capítulo da história, um capítulo de algum assunto. Cada porção semanal é dividida também em sete partes. Essas sete partes é uma divisão, entre aspas, moderna. O que eu quero dizer moderna? A forma que está dividido no Chumash foi uma forma dividida para ajudar e facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: cada semana, no Shabbat, você vai ler um trecho, uma porção semanal. E ao longo dessa porção semanal, você vai chamar pessoas para lerem. Quantas pessoas você deve chamar num Shabbat? Sete pessoas. Sete pessoas precisam ter aliá a Torá no Shabbat. E por conseguinte, vão ler cada um o seu trecho. Ah, tudo bem, mais tarde começou a ficar difícil. Não é todo mundo que sabia ler na Torá. Então resolveram, vamos fazer diferente. Você faz a brachá e alguém vai ler para você. Então alguém que treinou, que preparou, que sabe a paraxá, como ler ela direitinho, vai ler a porção semanal e você vai chamar sete pessoas que vão estudar junto com essa pessoa. Então essas pessoas vão acompanhar a leitura junto com essa pessoa que leva o título de Baal Kore, aquele que lê. Ele sabe ler, ele vai ler, o outro vai acompanhar junto, lendo em voz baixa. Como você divide uma porção semanal em sete partes? Tem algumas regrinhas. E baseado nessas regrinhas, você divide do jeito que você quiser. Essas regrinhas são que você não pode parar no meio de um assunto. Essas regrinhas, obviamente, você não vai parar no meio de um versículo. Uma coisa óbvia. E tem mais algumas poucas regras sobre isso. Não vamos entrar agora nelas. Então, Shabbat, você chega na sinagoga, você sabe que essa semana tem que ler daqui até aqui. E agora, você divide em sete. Facilitaram para nós o trabalho e já dividiram a porção semanal em sete e todo mundo tem já no seu Chumash dividido em sete, todo mundo pode acompanhar, saber quando começa, quando termina, quando é o próximo, quando vai ser o mais um e assim por diante, e assim as pessoas ficam com uma coisa mais fácil de acompanhar. Só por isso foi dividido já no livro em sete partes. No livro quer dizer que no Chumash impresso está dividido, mas na Torá não tem divisão nenhuma de sete partes. Quem está lendo tem que saber onde começa e onde termina. Até porque os próprios versículos na Torá, como nós falamos semana passada, não tem ponto final. Nada indica na Torá escrita, onde no rolo da Torá, nada indica onde começa o versículo e onde termina o versículo. Você que está lendo tem que saber. Então, você que está lendo tem que ter treinado antes para saber ler. Além disso, que existem essas divisões que nós falamos, nós mencionamos também semana passada que existe mais uma divisão, mais uma separação, que é entre um Humash e o outro Humash, entre um livro da Torá e o outro livro, entre Bereshit e Shemot, entre Shemot e Vaikra, entre Vaikra e Bamidbar, entre Bamidbar e Devarim. Tem quatro linhas em branco. Que essa é a forma de separar entre... Essa é a forma de separar entre um livro e outro livro. Tem quatro linhas em branco. Primeiro que o livro já foi dado por Deus separado. Então o critério é Deus separou ali. Certo? Mas de fato tem diferenças. O livro de Shemot trata sobre o êxodo... o livro de Shemot trata sobre a escravidão no Egito, o êxodo do Egito e a construção do tabernáculo. Recebimento da Torá e construção do tabernáculo. Terminou. Terceiro livro da Torá trata sobre o serviço no tabernáculo. Ou no templo. Então já é um novo assunto completamente. Agora na outra folha nós temos uma outra divisão muito interessante. Existe uma construção de cântico. Na Torá aparecem em alguns lugares cânticos. Tem o famoso cântico do mar, que nós falamos ao atravessar o mar no sétimo dia de Pessach. Aziashir Moshe. Existe um outro cântico no finzinho da Torá, o cântico de Ha'azino. De fato. E assim então existem formas de se escrever esses cânticos. A forma que a Torá chama esse tipo de escrita é tijolo em cima de tijolo ou leveiná al gabei ariach. Leveiná é um tijolo maior e ariach é um tijolo menor. Não sei se em português tem palavra que diferencia os dois tipos de tijolos. Mas antigamente era comum, existia dois tipos de tijolos básicos. Existia leveiná e existia ariach. A leveiná é o dobro do tamanho de um ariach. Então nós temos, por exemplo, vocês estão vendo na folha, o Aziashir, a primeira coluna da direita, é construído como leveiná al-gabei ariach. Eu coloquei em cima também uma fotinho de um muro de tijolo, um pedaço de um muro de tijolo, para ver que tem... Os tijolos são desencontrados. Esse é o conceito de leveiná al-gabei ariach. Os tijolos são desencontrados. Quando você constrói uma parede, você vai fazendo sempre desencontrado. Da mesma forma, o Aziashir é escrito dessa forma. Ele é escrito de forma que é... Como? O muro atrás também é. Exatamente. Então, a... Ele é escrito de forma que você tem, em uma linha, você tem três trechos, uma palavra num canto, espaço, uma palavra, ou algumas palavras, espaço, e mais uma palavra no final da linha. E na próxima linha é o contrário. Você tem palavras escritas na ponta um pouco mais largas, no meio é vazio, e depois palavras na outra ponta, como você pode ver na construção da yeshivka na folha. Então, dessa forma, é uma construção especial para um cântico. Parece uma construção. Não só a Miriam, Moshe falou. Agora, daqui a pouco a gente explica melhor. Existe outro tipo de cântico, que é a coluna do meio que nós temos aqui, que é o cântico de Razino, onde você tem uma coluna dividida em dois. É uma coluna larga dividida em dois pedaços, onde você tem tijolo em cima de tijolo e tijolo em cima de tijolo no outro lado. Não está desencontrado, não forma um muro firme. Veja que isso daqui, se você construir desse jeito, ele está bamba. Na terceira coluna, trouxe mais um exemplo, os filhos do Haman. Quando na Megilá conta que os 10 filhos do Haman foram mortos, eles também estão escritos da mesma construção de Razino. Tijolo em cima de tijolo, de um lado, e tijolo em cima de tijolo, do outro lado. Traí os nomes de todos eles, Ve'et Pashandata, Ve'et Dalfon, Ve'et Aspata, e assim vai, sempre indo de lá para cá. E mais uma vez você tem duas coluninhas finas de tijolos, um em cima do outro, que não está firme. E aqui já tem o primeiro conceito. Qual a diferença, então, básica entre a construção do Aziashir, o cântico do mar, que é uma construção firme, e Razino, ou os filhos do Haman, que é uma construção bamba?
Ah, o primeiro eu acho que tem a ver que era o começo da construção do povo, que a gente estava começando a história do povo judeu, a liberdade, né?
Sim. Todas as coisas que você quiser dizer ligadas ao Aziashir, ao cântico do mar, indicam que é uma coisa alegre, uma coisa positiva, uma coisa boa. E por conseguinte, precisa ser sólida. Mas, filhos do Haman, os filhos do Haman, que eram um bando de generais antissemitas, não, isso está na Megilá. Exatamente. Por que os 10? Por que que os 10 filhos de Haman foram escritos numa coluna que não é estável, para demonstrar que os perversos, quando caem, desabam e nunca mais conseguem se levantar? Então os 10 filhos de Haman estão construídos aqui de uma forma totalmente bamba, demonstrando que a hora que cair, caiu, desmoronou. E esse também é o mesmo intuito da coluna do meio, onde no cântico de Razino também fala sobre a queda dos inimigos e dos perversos. Por isso é escrito também um cântico, mas é um cântico que demonstra a queda dos perversos. Então também é escrito em duas colunas bambas. Para finalizar esse assunto, eu queria tratar agora de um outro ponto que é muito importante e que também leva a confusões gerais. Nós estamos acostumados a falar Gênesis capítulo 5, versículo 10. O que isso significa? Da onde isso surgiu? Até agora nós vimos que a Torá é dividida em versículos, em parshiot, que são parágrafos, aberto ou fechado, tanto faz, mas parágrafos. A Torá é dividida em porções semanais e a Torá é dividida em livros. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Deuteronômio, 5 livros. Depois tem os próximos livros, o resto do Tanakh sagrado, os outros, os totais 24 livros sagrados, o livro de Yoshua, o livro de Shoftim, Juízes, Samuel, Reis, etc. Onde entram os capítulos, números de capítulos? Se você for olhar lá para trás, há 1000 anos atrás, por exemplo, você não vai encontrar nenhum Humash dividido em capítulos desse jeito que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque na realidade esses capítulos são algo católico. A divisão de capítulos na Bíblia é uma divisão católica. Inclusive, é uma divisão de ignorante. Verdade? Por que que é ignorante? Porque o mínimo, vamos partir do seguinte pressuposto. Se nós acabamos de dizer que nós temos parágrafos, e em qualquer língua tem parágrafos, não é só no hebraico, qualquer língua tem parágrafos. Eu não conheço até hoje um livro qualquer, você compra na livraria Saraiva, que o capítulo começa no meio de um parágrafo. Ou que um capítulo termina no meio de um parágrafo. Não existe uma coisa dessas. Então, se você for olhar, você vai ver um monte de lugares na Torá que o capítulo começa ou termina no meio de um parágrafo. Como pode ser uma coisa dessas? Coisa mais absurda. 2. Olha só. Por exemplo, o livro de Bereshit, tá bom? Livro de Bereshit, perfeito, não tem como errar. Capítulo 1 começa no começo de Bereshit. Onde termina o capítulo 1 de Bereshit? O capítulo 1 de Bereshit termina no final da sexta-feira. Só que Shabbat faz parte da criação do mundo. É ali que termina o assunto. Então o capítulo 1 deveria ir, pelo menos pela lógica, até depois de Vaikulu Hashamayim Ve'aretz. Ali termina. Aí começa um novo assunto, quando Deus começa a destrinchar mais sobre como foi a criação do mundo. Aí você pode começar o capítulo 2. O capítulo 3 começa no meio do nada. E assim vai, você pegar, abrir o livro, você vai ver. Tem lugares que de fato começam num lugar lógico o capítulo, e existem muitos lugares que começam no meio do nada e param no meio do nada. Assim, no meio da história, no auge da história, pum, acabou o capítulo. Quem fez essa divisão de uma forma tão ignorante, eu não sei. Mas foram os católicos que fizeram essa divisão. Agora, a pergunta é por que que então o nosso Humash tem essa divisão? Não é uma coisa judaica. E a resposta para isso é o seguinte. Aliás, na Torá existem 24 livros. Não 27. E por conseguinte, pela Torá não existe Samuel 1, Samuel 2. Quem foi o Samuel 2? Samuel 2, quem é? É um livro só de Samuel. Reis 1, Reis 2. Não existe isso. É um livro só de Melachim, reis, de início ao fim. E da mesma forma, Crônicas. Não tem Crônicas 1 e 2. Isso foi uma divisão que eles fizeram, da mesma forma que eles dividiram o Evangelho em vários livros cada um, eles resolveram dividir a Torá também em vários livros. O que eu nunca entendi é que, não sei por que fizeram essa divisão, Mas partindo do pressuposto que o livro era muito comprido e resolveram dividir, deveria ter Isaías 1 e Isaías 2 também. Não sei por que, que não existe, porque Isaías é um livro enorme. De qualquer forma, então, essa também faz parte dessa divisão que não é judaica. E aí a pergunta é, por que que os nossos livros têm lá Reis 1, Reis 2? Por que que os nossos livros levam esses capítulos todos? E a resposta é, lá da Idade Média. O que acontecia em muitos lugares e que levou a muitos problemas para o nosso povo. Eram bispos, padres, que resolviam se levantar numa comunidade, numa cidade, e desafiar os judeus a um debate público. Não teve dezenas, teve centenas ou milhares de debates desses. E esses debates geralmente levavam a... Se nós vencermos... Como?
Debate sobre a Bíblia.
Debate sobre a Bíblia, é? Sim, eu queria dizer, de fazer com um judeu, para eles poderem mostrar que eles sabem mais, que não eram judeus. Como assim? Então, geralmente, o que isso levava era... primeiro, eu vou comprovar para vocês que o nosso amiguinho lá era alguma coisa. Ele era o Redentor, ou ele é o Filho de Deus, ou sei lá que outra bobagem. E eles queriam comprovar isso de dentro da Torá. Esse era um dos motivos básicos para esses debates. Ou não, só para mostrar que eu sei mais do que vocês. Se eu conseguir pegar o representante dos judeus, e aí vinham os problemas. Ou todos os judeus da cidade vão ser mortos. Ou todos os judeus da cidade vão ter que pagar impostos. Ou todos os judeus da cidade vão ser expulsos. Ou etc. Cada um inventava alguma coisa que vai ser o presente por perder o debate. E assim teve muitos problemas, mas muitos problemas para muitas comunidades. E o problema principal era quando o padre subia lá em cima e falava Êxodos 20, versículo 5, e o judeu não sabia do que ele está falando, porque não existe essa divisão no nosso livro. Então, onde ele está exatamente? Não tem a mínima ideia onde ele está. Se você me falar agora, sei lá, para Shad Mishpatim e tal, eu vou saber onde você está. Mas se me falar capítulo e versículo, não tem a mínima onde você está. Para os judeus estarem preparados para esses debates, os judeus acabaram adotando, de certa forma, essa divisão para que as pessoas estivessem afiadas e preparadas para esses debates que podiam levar, inclusive, a perigo de vida da comunidade inteira. Ou expulsão, ou o que for. E esse é o motivo básico para essa inclusão do que não é nada judaico. Acabou ficando. Acabou ficando. E todos os livros dos últimos séculos, quando querem se referir a algum trecho da Torá, acabam usando esses capítulos e versículos, que já está em todo o Rumash, fica fácil de você achar. Existe hoje uma organização em Israel que lançou um Rumash, que é um Rumash com a divisão judaica. Então eles não têm nada desses capítulos, e a divisão é totalmente da forma que é a nossa divisão, quer dizer... Se você quer saber, você põe o número da porção, quer dizer, o número do parágrafo, o número da paraxá, e aí você se acha lá dentro. É uma tentativa, é uma coisa interessante, mas sei lá. Fato é que hoje todo mundo acabou adotando essa divisão e a gente acaba engolindo isso. É uma forma de se encontrar. Sim.
Para as pessoas que vão fazer
si. Certo. Sim. Sim, sim. Isso sim. A única coisa é assim, ó, se você abrir o Humash. Se você abrir um Humash qualquer, tá? Humash que seja. Você vai ter lá em cima escrito qual o nome da Parashá. Quer dizer, o nome do livro, Bereshit. Em seguida vai estar escrito o nome da Parashá, Lech Lechá. E já tem aqui o número do capítulo que está nessa página. Yud Gimel, 13. Esse 13 não é judaico, mas está aí. Não adianta, acabou entrando e todo mundo hoje sabe se localizar desse jeito. Sabe se localizar na hora de procurar alguma coisa. Porque, de fato, não sei se hoje em dia as pessoas se atêm tanto assim em saber capítulos e versículos de cor, como nessa época de discussões e debates. De novo. Ah, agora sim. Sim. Na realidade, Humash como nós temos hoje, nós só temos desde a época que começou a ter impressões. Certo? Antes de impressão não existia isso. Antes de impressão todo mundo tinha escrito em pergaminhos, eventualmente não exatamente igual o Sefer Torah, porque se você tem em casa não precisa ser igual. Então existia, por exemplo, cada Humash separado. Isso existia. Você tinha em pergaminho escrito só Bereshit. Então esse daqui não serve para ler na sinagoga, porque só tem um quinto. Tem que ter a Torá inteira para ler. Mas para você estudar em casa está perfeito. Igual você tem hoje em dia um livro, você pode estudar em casa. A forma de pontuar as palavras e a forma das musicalidades, inclusive, que tem na leitura da Torá, tudo isso foi transmitido oralmente e até um dado momento foi escrito. Foi escrito não obrigatoriamente como nós temos no Humash. Você tem Midrashim e outros livros dessa época de 2000 anos atrás que falam de uma forma geral, onde começa, onde termina, o que é, como não é. Mas não escrito como você tem de fato um Humash hoje. Você quer saber exatamente quando foi a primeira vez que se escreveu da forma que nós temos hoje no Humash, mesmo que não impresso? É uma coisa histórica, tem que procurar saber exatamente quando foi o primeiro encontrado desse tipo historicamente. Então, já deu tempo praticamente. Só pra... Não tem problema, se Deus quiser, semana que vem a gente começa com calma. Só pra finalizar, então, o que a gente mencionou na semana passada, mas pra quem não tava semana passada, pra não perder esse fio. Sempre entre um parágrafo e outro parágrafo tem um espaço. Seja espaço na mesma linha ou seja espaço que vai para a nova linha. Tem um espaço. E existem algumas exceções. E essas exceções precisam ser tratadas e analisadas e compreendidas. Por exemplo, existem lugares na Torá onde começa um novo parágrafo no meio de um versículo. Isso é uma coisa totalmente estranha. Você está no meio do versículo e puf, pula a linha, nova linha. Obviamente que tem uma explicação para isso. quando a gente chegar nesses lugares, a gente vai acabar vendo qual o motivo para isso. São raríssimos lugares, mas tem. No caso aqui, nós temos, entre Parashat Vayigash e Parashat Vayichi, o único caso da Torá inteira que começa um novo parágrafo, mas não tem espaço. Ou seja, deveria começar um novo parágrafo, mas não está começando um novo parágrafo. Não se vê o novo parágrafo. Como você pode ver na terceira coluna do papel, na linha que tem o F. Na linha que tem o F, é a linha que termina Parashat Vayigash, que nós estávamos estudando até agora. Ou seja, termina contando que Yaakov morou na terra de Goshen e eles se apegaram ao lugar. Acabou. E agora vai começar um novo parágrafo, contando sobre o Yaakov vivendo no Egito esses anos e como ele fica doente, etc. Que é o pedaço que nós temos que começar. Nesse lugar deveria ter um espaço. Não tem. Esse espaço é inexistente. E a questão que nós jogamos é: por que que não tem esse espaço? Tem muitas respostas, baseadas todas em duas respostas que o Midrash dá. Por que que está dessa forma? Mas só para lembrar, antes de continuar mais um pouquinho, nós mencionamos que o espaço que tem que ter entre um parágrafo e outro parágrafo, indiferentemente se é uma linha, um resto de linha branco ou se é um pedaço de linha branco no meio, para estar aberto ou fechado, precisa ter um mínimo de espaço de 9 letras. Quer dizer, o espaço branco é um espaço que daria para se escrever 9 letras. Ou 9 letras grandes, que é o preferencial, ou mesmo que seja, se não tem todo esse espaço, que dê para se escrever 9 letras pequenas. Letras pequenas não quer dizer que você escreve miúdo, e sim das letras que são menores, como a letra Yud, que é uma letra menorzinha, comparado com as outras letras em escrita. Pode ser o espaço de 9 Yuds. O espaço. Então, se você pegar, por exemplo, aqui na folha, eu tinha feito em cinza para ter uma ideia. Na coluna do meio, você tem no D e no E. No D eu escrevi Asher, Asher, Asher 3 vezes, que são palavras com letras grandes. Aleph, Shin e Reish são letras largas. E no espaço do E, lá embaixo, não cabe Asher, Asher, Asher 3 vezes. Mas cabe 9 Yud e ainda sobra espaço. Então, esse é o espaço mínimo que precisa ter entre uma porção e a outra porção. Então, só para não parar no meio, no meio, no meio, tem muita coisa para se falar, mas só para começar, Parashá começa falando Vayichi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Yaakov viveu na terra do Egito Sheva Esrei Shana, 17 anos. Vayichi Yemei Yaakov Shenei Chayav, e foram os dias do Yaakov, dos anos da sua vida, 147 anos. Então, Yaakov desceu para o Egito com 130. Lembra o encontro dele com o faraó? O faraó perguntou: quantos anos o senhor tem? Ele falou: 130. Conta a Torá que Yaakov viveu 147 anos total, 17 desses anos na terra do Egito. Ou seja, que Yaakov viveu só 17 anos, finalmente, tranquilo, com todos os seus filhos à volta, os netos, já alguns bisnetos, inclusive. Então, em outras palavras, os melhores anos da vida de Yaakov foram esses 17 anos. Não é à toa que 17 é o valor numérico da palavra Tov, bom. Esses foram os bons anos da vida dele. E o Rashi nesse versículo, tá vendo? É um versículo. Ponto final. Acabou aqui. Um versículo. O Yaakov pergunta ao Rashi, Lama parasha zostuma. Por que que essa porção aqui está fechada? Mas fechada não no significado de parasha fechada, que tem um vão no meio. Aqui está totalmente fechado. Terminou um parágrafo, começa o próximo parágrafo na mesma linha em seguida, não tem espaço. Por quê? E o Rashi traz duas respostas do Midrash. Primeira resposta, Lefiche Keivan Sheniftar Yaakov Avinu. Uma vez que Yaakov Avinu falece nesse momento, Nistemu Eineihem Velibam Shel Israel Mitzarat HaShibud. Se fecharam os olhos e os corações de Israel por conta do sofrimento da escravidão. Shehitchilu Leshavedam, pois começaram a escravizar o povo. Então a Torá está fechando aqui, demonstrando que nesse momento tudo se fechou. Os olhos e os corações das pessoas se fecharam. Começou aqui a escravidão. Tudo bem. Temos muito a entender sobre isso, porque desde quando começou a escravidão, eu não estou vendo começar a escravidão nenhuma ainda. Yaakov nem faleceu, está falecendo já. Mas tudo bem. Yaakov faleceu e não começou a escravidão imediato. A escravidão só vai começar depois que o último filho dele falece. Último filho, não último, o mais novo. Quer dizer que o último dos irmãos falece, que é o Levi. O Levi é o último a falecer dos irmãos, com 137 anos. Ainda temos ainda muitos anos pela frente para começar a escravidão. O que significa que aqui começou a escravidão? Segundo a resposta que o Rashi traz, Davar Acher, uma outra explicação que diz o Talmud, Shebikesh legalot et haketz lebanav. O Yaakov, neste momento, quis revelar para os seus filhos sobre o fim dos tempos. Ou seja, quando vai ser a redenção. Venistam mimeno. E foi fechado e foi ocultado de Yaakov. E aqui então mais uma vez um motivo para estar fechado. Fechado porque o Yaakov nesse momento quis revelar algo e Deus fechou. Não, não vai falar. Esses são os dois motivos que traz aqui o Rashi. Para essa porção estar totalmente fechada. Fechada ou simbolizando que os corações e os olhos do povo fecharam com a escravidão. E aí nós temos que entender qual a escravidão, o que aconteceu, o que mudou aqui. E tem muitas lições aqui, muito práticas e importantes para a nossa vida. E segundo lugar, o Rashi diz que Yaakov quis revelar aqui um segredo para eles. E Deus não permitiu que ele revelasse. Você não vai contar para eles quando vai ser a redenção final. Puf, fechou. Fechou e não deixou ele contar. Nós vamos parar aqui. E se Deus quiser, semana que vem a gente retoma daqui. Pelo menos deu para entender todo o conceito. A gente vai ver todos os motivos. Não todos, porque são muitos, mas pelo menos... Nós temos aqui para ver, se Deus quiser, uns 6, 7 motivos por que essa paraxá está fechada.